Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações. Vamos direto a Brasília, onde está o Marcelo Líders, da Correpar, do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Marcelo, que participa ao longo do dia de diversas reuniões. O Marcelo vai contar para a gente que reuniões são essas. Mas antes de falar dessa sua ida a Brasília, Marcelo Líders, queria que você desse para a gente um panorama do mercado do feijão, o que aconteceu nessa semana e quais são as perspectivas aí para os preços. Seja bem-vindo, Marcelo Líders.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde, produtores. Ou bom dia ainda, né? Falta um pouquinho para a hora do feijão aí. Bom, Alexander, a questão de mercado. O mercado continua vivendo aí esse período do mês de janeiro com excesso de ofertas. É uma luta dos produtores para manterem os níveis no Paraná de 110 a R$ 130, dependendo da qualidade do produto. Eles têm escutado ofertas mais baixas, né, porque o mercado, o varejo ainda está devagar, não teve a reposição comum aí de final e início de mês. Ao que tudo indica, ela fica para a semana que vem. Produtores de Minas escutam no feijão carioca entre 120 até R$ 140, R$ 145. Aconteceram alguns negócios de mercadoria super extra para marcas que precisam ter o melhor dos melhores dos feijões. O mercado de feijão preto é um mercado que vem começando a sobrar mercadoria. A gente já vinha percebendo, né, que a área plantada, desde que a produtividade fosse pelo menos razoável, o Brasil teria um bom estoque com essa primeira safra de feijão preto. Isso vem acontecendo, os preços acabam correspondendo. Já se fala em preço entre R$ 130 e R$ 145, dependendo da qualidade da mercadoria lá no Paraná. O mercado abastecido faz com que os compradores se retirem sem maior pressa de comprar. Não há no horizonte nenhuma chance nesse momento do feijão preto ter alguma valorização. Consequentemente, vai todo mundo da mão para a boca, vendeu, compra, né? Então o mercado fica bem mais lento.
Ô Marcelo, você citou aí preços no Paraná e em Minas Gerais. Tem uma diferença entre um estado e outro aí, em função do quê? De qualidade, de diferença de qualidade, em função de maior ou menor oferta, enfim, esse descasamento dos preços tem uma explicação?
É que quando nós tratamos de feijão carioca, depende muito, né, da qual foi a cultivar usada. Se você tem um feijão um pouco mais rústico, que resiste melhor a doenças aí na região sul, como Campos Gerais, ele dá uma produtividade que compensa o produtor. Por outro lado, nem todos os empacotadores preferem essa variedade, ela fica um pouquinho mais escura. Então acabam disputando o mercado das cultivares de feijões que tem em Minas e Goiás, por exemplo, que é o Dama, é o Madre Pérola, é o Estilo, é o ANF-C9. Então essas cultivares, desde que elas tenham tido condições, né, em termos de chuvas, não tenham pego muita chuva na hora da colheita, elas acabam apresentando uma aparência melhor. Isso acaba dando uma diferença. A outra diferença acaba sendo o fato de que, em determinados momentos, a maior procura acontece por parte do Nordeste. Então, a diferença de frete entre levar para Recife uma carga de Unaí ou levar para Recife uma carga de Castro é essa diferença de preço que acaba aparecendo aí.
Muito bem. E qual a tendência, Marcelo? Você falou da possível volta da demanda na semana que vem. Com influência no preço ou pelo menos aí justificaria uma sustentação nos atuais patamares? Qual que é a sua expectativa?
Os produtores que nesse momento precisam vender, eles têm aí um objetivo, pelo menos aí de R$ 150, uma vez que o produtor de Minas e Goiás teve perdas pesadas na produtividade. Então esse é o objetivo deles. Até o momento tiveram próximos a isso, chegou a sair um ou outro negócio nesse nível e recuou até pelo fato de que o mercado está bastante calmo lá na ponta do varejo. Isso pode voltar a acontecer? Tudo leva a acreditar que sim. Afinal de contas, a gente vai continuar tendo mais ou menos o mesmo volume que teve aí durante os últimos 10 dias, agora em janeiro. É bem possível que nós tenhamos praticamente o mesmo volume sendo ofertado durante os primeiros 10 dias de fevereiro. O que que é o fato novo de fevereiro? a volta a uma série de atividades, né, que fazem parte do dia a dia do brasileiro. Muita gente estava de férias, retorna, as crianças retornam à sua rotina nas escolas, aí a merenda começa a ser distribuída de novo, enfim. Há uma pequena diferença de consumo entre o período de férias e o período normal das rotinas do brasileiro. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que, justamente, a primeira semana, semana que vem, né, a primeira semana que normalmente coincide, normalmente, a gente não tem absoluta certeza que isso vai acontecer de novo, mas normalmente você tem um pouco mais de demanda. Então, o produtor busca, nesse momento, diminuir o prejuízo. Vender feijão a R$130 é prejuízo. Isso é preocupante, porque o produtor, hoje, ele está numa situação bastante complicada. O hectare de feijão é um investimento muito alto e um risco muito alto. Se ele não tiver uma margem razoável na comercialização dessa safra, ele pode desanimar e, de repente, partir para outras alternativas, deixando a área de feijão, que seria destinada a feijão, de lado.
Muito bem. Temos a participação aqui do Frederico Dávila, ele é, lá, aqui de Buri, interior de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: Marcelo, estou com um pivô de feijão dessecado e não para de chover. Já tem alguns grãos que estão germinando na vagem. Pelo que tenho ouvido, no Paraná a situação está bem parecida. Por que que o preço não reage, Marcelo?
Justamente porque é pico de safra. E você veja, feijão fraco no mercado normalmente acaba puxando a cotação para baixo. Se você só tem uma região ofertando um feijão mais fraco, todo mundo vai pagar 110, 120 por aí nesse feijão e não vai ter o feijão de 150 para ajudar a puxar. É lamentável, isso acontece às vezes, né? Esse produtor está tendo prejuízo, vai ter prejuízo. Imagine o investimento num pivô, é altíssimo, né? É alta tecnologia para produzir feijão em pivô, e o clima acaba trazendo esse tipo de situação. No interior do Paraná, isso vem acontecendo também em algumas lavouras, só que é menor o impacto do Paraná, porque o Paraná já colheu a maior parte da sua safra. Muito provavelmente nós devemos estar perto aí, ao redor de 90% da safra colhida, cerca de 60% da safra comercializada. Mas durante o pico da safra, Frederico, infelizmente é assim mesmo. Acaba tendo feijão, ainda que não o ideal, de boa qualidade para puxar o preço, mas tem produto para ser distribuído para a população. Todo esse problema que a gente está vendo aí de os preços não reagirem, muito provavelmente vai acontecer no final da safra, né, na entre-safra, quando diminuir de vez aí a colheita. Infelizmente é essa a situação. E é interessante, né, os produtores comentarem o que estão sentindo, vivendo e sofrendo aí, porque a gente vai levando isso para outra ponta também. A outra ponta também acompanha aqui o Notícias Agrícolas, né, os empacotadores, mesmo o varejo, e saber da dificuldade que o produtor está enfrentando.
Muito bem. Marcelo Líder, estou vendo que você está aí em frente à Apex Brasil, né, em Brasília. O que que você foi fazer aí, Marcelo? Quais são as novidades de Brasília?
Olha, no primeiro momento, né, a minha posição normalmente neutra nas questões aí políticas, mas em outro país, né? Mas a gente começou a perceber, e viemos aqui trocar uma ideia com a Apex sobre isso, ver se a nossa percepção estava certa, de que essas atitudes tomadas pelo presidente dos Estados Unidos vão ter um impacto muito grande no mercado de feijão, por incrível que pareça. Quem é o México na história do feijão? O México é um grande importador de feijão dos Estados Unidos. Importa o feijão Pinto Beans, né, que é o tigre que está sendo lançado no Brasil esse ano, e importa o feijão preto. Aliás, toda a América Central acaba importando um bom volume dos Estados Unidos e também da China, mas importa muito dos Estados Unidos. Quando você tem uma situação de estresse entre os governos como agora, certamente a simpatia por se importar feijão dos Estados Unidos por parte dos mexicanos vai diminuir muito. Estão ofendidos, estão humilhados e ainda vão importar tudo aquilo que eles puderem não importar dos Estados Unidos, eles vão fazer isso. Aí entra o Brasil como uma possibilidade de que os produtores aumentem talvez a produção de feijão preto, sabendo que podem ter esses mercados lá. Especificamente, no final da semana que vem, eu estou indo para o México, a convite do governo, pasme, do governo dos Estados Unidos, para fazer uma palestra sobre a situação do Brasil em termos de feijão. Então, é claro que nós vamos prospectar mais informações, mais notícias para os exportadores e para os produtores do Brasil. Vamos buscar aí essa interação com o mercado que ainda não atua com o Brasil. E para isso, nós precisamos da ajuda de órgãos como esse, né, da APEX. A APEX cuida de divulgar, de fazer a promoção dos produtos brasileiros lá fora, de todos os tipos. E eles gostaram muito do que a gente, das notícias que nós trouxemos aí, dos investimentos que estão acontecendo por parte da iniciativa privada, inclusive de multinacionais na área de pulses, né? Nós vamos, sim, nos tornar não coadjuvantes, mas realmente players importantes nesse mercado de pulses. E imediatamente no mercado dos feijões existem alternativas e possibilidades. Então, faz parte desse negócio, né, faz parte do IBRAF, né, daquilo que o IBRAF faz, o Instituto Brasileiro do Feijão, não só acompanhar os produtores que estão aí com as dificuldades e trocando ideias e fornecendo informações que nós captamos ao redor do mundo, não somente conversando com as indústrias, com os empacotadores, mas também procurando entender e muitas vezes trazer as novidades do ponto de vista do feijão para instituições como a APEX. Nós estivemos na Embrapa também conversando sobre isso, tivemos o Ministério da Agricultura. É uma agenda bem interessante no sentido da evolução do mercado do feijão. Aí há quem diga que, mas a coisa não anda. Se não bater, vai andar mais devagar ainda. Então, nós temos que ser persistentes, bater, explicar, pedir, né, aquilo que nós dependemos e precisamos do governo. E hoje à tarde teremos uma reunião muito interessante convocada pelos sementeiros. O que acontece? Os sementeiros que fazem um bom trabalho, um trabalho sério, que realmente prezam a qualidade, prezam o seu nome no pacote de sementes, eles têm sentido que são extremamente prejudicados pela, não é nem pela pirataria, é pelos próprios sementeiros que acabam não respeitando a legislação vigente sobre as sementes e acabam denegrindo a imagem do setor. Então, vamos se reunir, nós vamos acompanhar essa reunião, uma reunião sobre a marca do IBRAF, né, sobre a instituição, e vamos observar o que vai ser conversado na busca de que se separe o joio do trigo, né? Há boas sementes no Brasil, há bons sementeiros no Brasil. Como é que a gente faz para o produtor saber quem é o bom e quem é o bandido nessa história?
E qual que é a proposta, Marcelo?
A proposta, muito provavelmente, é a criação, não é nem a criação, é pegar um modelo, por exemplo, da semente de algodão, né? Tem outras também, mas o modelo da semente de algodão, que ela leva uma etiqueta onde ela tem uma espécie de um rastreamento daquilo, da produção daquela semente, e inclusive os royalties são pagos, né? Então, se é a Embrapa, se é a IAC, o detentor, enfim, que está investindo, né, ele tem lá o recebimento dos royalties, e aquela semente leva uma identificação, que é possível identificar em cada saco de semente que essa semente teve uma procedência que se pode confiar.
Muito bem. O Fernando, de Ponta Grossa, no Paraná, pergunta para você o seguinte, Marcelo. Você acredita que logo o feijão vai ter que ter AGF com um cenário ruim de venda e mercado oscilando negativamente?
Desculpe, cortou aqui. Como é que é a pergunta do Fernando?
Fernando, de Ponta Grossa, pergunta para você se você acredita que o feijão vai precisar de AGF com esse cenário ruim de venda e o mercado oscilando aí negativamente.
Deus queira que não, porque o valor do AGF seria um valor bem abaixo dos R$ 100. Como a gente já avançou bem na safra do Paraná, e como eu comentei, no mês de fevereiro as coisas voltando ao normal, a hipótese é remota de que isso venha a acontecer entre janeiro e fevereiro. Seria, eu diria para você que seria um desastre ter que depender DAGF de governo, porque eles não têm verba, não têm interesse de fazer. Nós não podemos ter isso como uma possibilidade de manutenção dos preços ou de regulação do mercado. Tanto que quando eu estive lá no Ministério da Agricultura, nós conversamos sobre isso. E a não ser que venha uma canetada de alguém, né, se o preço cair, para receber os feijões. Não há intenção, não há nem verba, nem orçamento para isso hoje. E por parte do produtor, eu espero sinceramente que a gente não chegue nesse nível. E acho que não vai chegar.
Muito bem. Sobre a questão das exportações, se de fato esse mercado acontecer, qual será o produto demandado, Marcelo? Se o México realmente vê interesse no feijão brasileiro, qual será o produto demandado? Essa é a pergunta do Carlos, lá de Goiás.
Veja, o México vai demandar o feijão tigre, né, que a gente já vem comentando sobre ele, vem mostrando, vai ser lançado no fórum lá em Campinas. Já existem sementes agora, o IAC tem sementes que vão ser lançadas lá. É possível que o feijão dark red, aquele feijão vermelho grande, nós tenhamos também, o feijão preto tradicional, mas isso seria especificamente aquele mercado do México, né? Nós estamos trabalhando muito. É no mercado mundial. E esse é um ano em que há uma expectativa, uma perspectiva de que o produtor do Mato Grosso plante uma área importante de feijão calvi. E o mercado conta com a exportação, porque senão sobraria muito feijão calvi no mercado interno, né? Pode chegar alguma coisa ao redor de 500 mil toneladas de feijão calvi. Nós esperamos. Que tenhamos condições de dólar, né, que tenhamos condições nos outros países também, tudo leva a crer que sim, de bater o recorde da exportação do ano de 2015, quando nós exportamos cerca de 70 milhões de dólares, alguma coisa ao redor de 120 mil toneladas. Há um cenário muito positivo para isso, de que o Brasil tem uma exportação muito importante nessa área. E chama a atenção dos produtores. Estejam abertos a toda e qualquer sugestão de testes com variedades diferentes, até com o feijão guandu. Muito interessante as perspectivas que tem para esses feijões também. E muitos dos produtores conhecem essa variedade do guandu, por exemplo, como uma forrageira, né? Então há uma condução de algumas das cultivares que tem aí, inclusive da Embrapa, que podem vir a permitir a viabilidade de ter grãos para consumo humano, a viabilidade econômica, eu digo, né? Que se ela é uma forrageira, o que importa é a massa verde. E se vai usar ele o grão, a gente precisa saber do resultado da produtividade em peso. Então, é muito bom prestar atenção nisso, é muito bom esse tema ser levantado, de quais são as variedades, porque, não tenha dúvida, o Brasil já vem ganhando o respeito no mercado internacional nesse produto. FAO, ONU, todo mundo sabe que o Brasil é quem vai ser um grande provedor dessa proteína de origem vegetal. A Europa tem uma expectativa grande em cima disso. O Brasil está se preparando. A Embrapa está lançando, por exemplo, a produção integrada. Desculpem, faltou a palavra. A produção integrada está vindo aí. Isso é ótimo para ajudar na exportação. É o que os europeus querem também. E as variedades são essas que a gente vem falando: feijão branco, feijão vermelho, feijão rajado, né? E agora o feijão tigre também. São variedades muito interessantes. E quem sabe nós tenhamos outras novidades surgindo aí, dos detentores e dos pesquisadores. Nós sabemos que o Brasil tem cientistas, ótimos nessa área. Alguns deles têm mantido contato com a gente, têm mostrado o resultado de pesquisas em, outras cultivares, que vão fazer parte do dia a dia do produtor. O produtor vai ter em algum tempo um rol de alternativas de plantio de feijão quando chegar o momento dele plantar feijão.
Muito bem. Marcelo, o José Ebner, lá de Urupá, em Rondônia, quer que eu pergunte para você, não sobre o mercado do feijão, mas sobre o mercado do boi gordo. Estou dizendo para o José Ebner o seguinte: O mercado do boi gordo a gente vai falar daqui a pouco, 1 hora da tarde, com o pessoal da Coan Consultoria. O Marcelo é o cara do feijão. Se você quiser saber qualquer coisa de feijão e pulses, né, Marcelo? Marcelo Leaders é o cara. Tá lá em Brasília hoje
É.
justamente para discutir e definir aí o futuro
Sobre o
do
boi
setor.
gordo, o que a gente pode dizer é que dá para usar em algumas circunstâncias um certo percentual de quebrado de feijão. É só isso.
Muito bom. Marcelo, obrigado, bom trabalho para você aí em Brasília. E semana que vem, se você puder conversar com a gente direto lá do México, quem sabe, trazemos as novidades, tá certo?
Ok. Valeu, obrigado, um abraço a todos, um bom final de semana.
Obrigado para você também, bom trabalho aí. Tá aí o Marcelo Leaders, portanto, falando direto lá de Brasília. Então fica o recado para o José Ebner. 1 hora da tarde com a Coan Consultoria, falando sobre o mercado do boi. E a gente aproveita para fazer a sua pergunta para eles, tá certo? Participe com a gente, 1 hora da tarde, então, Coan Consultoria aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, vamos agora para um intervalinho rapidinho. E na sequência tem o Crop View, Cristina Queiroz, trazendo as informações para a gente das regiões produtoras, o andamento aí da colheita, enfim, as penalizações ou não da atividade agropecuária, principalmente a soja, que nesse momento passa em boa parte das regiões produtoras pelo período de colheita. Daqui a pouquinho a gente traz as informações para você. Continue com a gente.